Mês de abril, mês oficial de ganhar os quilinhos com a Páscoa, mas junto dele vem o quarto episódio da terceira temporada. Como sempre falo, a MeTime é uma das parceiras aqui da Sales Enablement Brasil. Ela é uma ferramenta que organiza o trabalho dos SDRs, facilitando para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, através dos seguintes pontos: controle sobre prospecção, gerando mais agendamentos comerciais e organização. Se sua empresa se identifica com algum desses desafios que vou falar agora, como prospecção que está lenta e desorganizada, perde muito tempo analisando planilhas, não tem controle sobre a rotina de prospecção, não existe nenhuma visibilidade sobre as métricas de prospecção, o time está com dificuldades na priorização de leads e a baixa conversão de leads em oportunidades comerciais, é o momento ideal para você bater um papo com o pessoal da MeTime. Eles vão poder ajudar você. O link está na descrição deste episódio. Eu sou o Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Neste mês de abril, vamos ter uma verdadeira aula com uma fera. O cara tem um dos melhores podcasts de vendas do país, que é O Dia Que Eu Não Vendi. Ele é Senior Enterprise Executive que é ex-Knowbe, mas agora é Gupy. E, antes de mais nada, Guilherme Tavares, ou Guigui, né, para os íntimos, bem-vindo ao SEB Podcast. E, cara, me conta aí como é que o Guigui chegou no mundo das vendas.
Fala, Mateusão, que da hora, velho. Hoje estamos fazendo um papel inverso, né? Mas muito bom,
Claro,
velho.
exato.
Prazerzão falar, tá aqui contigo de novo. Agradeço o convite, né? E tomara que eu agregue aí com 25 centavos, né? Tipo, pra
Não.
galera.
Mais, vai ser mais, com certeza.
E vamos lá, velho, como é que eu cheguei em vendas? Então, assim, meu sonho sempre foi ser vendedor, né? Então, já começa já com essa parada aqui. Na verdade, não foi assim, tá, gente? Então, assim, eu tive experiências bem prévias com vendas lá atrás, quando eu era, vai, mais jovem, né? Hoje já tenho 30, então 16, 17 anos. Trabalhava no final de ano ali no comércio para tirar uma grana. E foi a primeira, assim, o primeiro contato de vendas, né? Então, vendas transacionais, vendendo roupa. E aí, beleza. Passou o tempo. Sou formado em engenharia química, para quem não sabe. Fui para o Canadá. E aí, lá, eu fiz um curso também que, tipo, eu precisava de horas de estágio, né? E aí, por coincidência, eu acabei, tipo, voltando para vendas, onde foi a vendas direta ali, então vendas porta a porta, né? Então, como você próprio já disse no episódio, quem não viu, né, o seu episódio no dia que não vendia, super recomendo. A rua ensina e me ensinou bastante também. Então, assim, não foi um período tão longo quanto o seu, mas foi muito, né, gratificante. E aí eu cheguei na Kenobi, não sabia nada, na verdade, velho, assim, sendo preto no branco, não sabia nem para que vaga eu estava me inscrevendo, e era de SDR. E aí acabou que eu fui avançando no processo e passei. E aí, desde então, acho que tem uma parte curiosa que, no momento que eu, assim, decidi pela Kenobi, tinha também a questão da uma outra empresa que eu tava buscando trabalho, né? Ele já tinha me dado o ok, era só tipo assim, cara, então se você quiser, demorou. E eu tinha essa entrevista na Kenobi, você entendeu? Então, assim, e aí eu falei, puta merda, e agora, né? Pra onde que eu vou? Aí acabou que eu decidi ir pra Kenobi, foi uma grata, né, decisão ali. Desde então, escalei, né, de SDR, executivo de vendas júnior, pleno, sênior, Enterprise já tô um ano e pouquinho, e agora na Gupy, fazendo, trabalhando num projeto super assim específico de transição de base de clientes, né, Kenobi para Gupy. Então tá sendo assim um aprendizado gigantesco aí, né, em todas essas questões de transição e tudo mais. Então foi assim que eu fui parar em vendas e estou em vendas já vai fazer 4 anos, né, como assim de inside sales, quero dizer.
Sim, show de bola, cara. E é muito bom, né, ver essa tua questão do, cara, começar como SDR. Acho que também eu ainda fui um pouquinho lá para a rua, mas depois fui SDR, fui tendo toda essa jornada para seguir até aqui, né? Sempre, então, até para quem escuta, às vezes quer, cara, quer subir muito rápido, cara, tem um caminho a percorrer. Eu acho que começar com SDR, como SDR, é a porta de entrada. Então, é sensacional isso. E, cara, então tu me falou ali agora, né, tá um ano e pouco já como vendendo Enterprise e é uma venda um pouco mais complexa. Então, como é que é? Qual é o diferencial de um vendedor Enterprise?
Cara, primeiro assim de tudo que eu vejo, eu concordo super com você, tá? É necessário sim ter, que até vocês do Sul gostam, né? Da Kantia, é importante ter Kantia assim na hora da assim, porque Enterprise são tickets mais altos envolvem uma complexidade maior, e complexidade maior você tem que estar mais pronto para resolver desafios maiores e enfim. Então, é um processo mais longo, exige mais preparação, que eu analisando, assim, estudando bastante. Então, assim, você tem menos tempo e tem que gerar valor em mais, né, naquele menor tempo, assim. Por exemplo, SMB, você pode marcar uma reunião e foi onde eu fiquei por mais tempo, né? E aí você pode falar sobre várias coisas, enfim, mas tem um processo ali padrão, mais, tipo, uma esteira mesmo de produção acontecendo. O Enterprise não, você precisa, cara, quais são as perguntas que eu vou fazer? Onde que eu vou gerar valor? Acho que identificação também, ter um mapa de identificação de pessoas influenciadoras, detratoras, que você às vezes tem que neutralizar do processo, porque senão elas podem influenciar negativamente no andamento. Como é que você vai vender para analista, gestor, diretor ou diretora? E depois vai vender para compliance, vai vender para TI, vai vender, enfim. Tudo isso, cara, você precisa pensar e mapear para que na hora do jogo você esteja assim. Até o, né, que eu gosto muito de esporte, fisicamente já o movimento é natural. Você não vai precisar pensar para fazer. Você já se preparou mentalmente e para os possíveis cenários. Isso. Se você não tá tão assim, ou se você não se preparou tanto no SMB, você consegue ali no. Né, no dia a dia, pô, sei lá, uma reunião atrasou, você entrou na outra de bate pronto, você já consegue entrar ali e desenvolver. Enterprise você também vai conseguir, mas vai ficar mais nítido que, puta, esse cara não se preparou, e aí você perde ponto, que é uma venda de muito relacionamento, né? Então tem que, tipo assim, você tem que conversar, tem que entender, tem que avaliar as tomadas de decisões, o risco, a reputação daquela pessoa, às vezes, que está em jogo, enfim. E aí, acho que, assim, preparação, e quantidade de horas de preparação de uma para outra, o que eu vejo é o principal diferencial.
É muito o que se fala aqui, né? Treina jogo, jogo é guerra, né? Então treinar bastante e daí no jogo fazer
Exato.
acontecer, né?
Exato.
Mas não, legal isso, essa questão, acho também até da pesquisa, ela é o diferencial, acho que em várias partes, né? Dentro do caminho da vendas, ali como pré-vendas também ter uma pesquisa antes, o contato, mas acho que no Enterprise precisa estar, além da pesquisa, precisa estar muito preparado, né? Para esse momento, né? E
Exato, velho.
lidar também com um processo que também não é tão linear, né? Como é o processo de vendas, precisa de relacionamento, então é bem interessante. E, cara, com certeza, né? Então vem como SDR, vem, tem toda essa jornada. Objeção é o que mais teve aí nesse caminho, né? Como é que é lidar com essas objeções de vendas, né? Uma das coisas que mais me pergunto agora, a gente está com um curso aí de Sales Enablement, todo mundo quer uma matriz de objeção, quer alguma coisa para tentar ajudar, né, o time, mas como é que é lidar com essas objeções, né?
Esse tema é bem importante, assim, né? Tipo, e até a maturidade, de novo, né? Esse tempo, ele é necessário para você rodar mesmo ali na prática, né? Fazer com que, pô, em SDR você recebe objeção repetitivas e diárias, assim, infinitas. Então, assim, é super importante você estar preparado para aquilo, né? Eu aprendi, não sei se você já ouviu a metodologia do Como Assim. Ela é fantástica, assim, para esses aspectos, mas, lógico, o Como Assim é uma das metodologias que eu aprendi com o Aspiro, o Aspirinha, também o Paulinho, né, o Jajá, para contornar esse processo. Mas, assim, o grande ponto é, as objeções, elas são receios ou falta de informação, né? Até uma vez eu conversando com o Arthur Viana, que é da Rivie, que hoje está na Take, ele me falou que, assim, as objeções normalmente são gaps de conhecimento e de informação que essa pessoa tem. Então, nisso, assim, quando você preenche esse gap, ela fica mais segura, mas confia mais e, consequentemente, a objeção é contornada, né? Então, mas como é que você consegue suprir esse gap para você não transmitir uma informação que não seja alinhada? Questionando, velho. Então, assim, a metodologia do como assim nada mais é do que você abrir essa objeção. Então, cara, pô, esse eu entendo que é um receio, mas me conta mais um pouco, Matheus. O que, assim, te preocupa nisso? Onde você acredita que isso pode impactar na sua operação? Me fala um pouco mais onde você se imagina. Porque é nisso, velho. Às vezes o cara só chega e fala, ah, não, era só curiosidade mesmo. Então, tipo assim, pô, não era uma objeção, tá ligado? Era tipo um ponto ali de fricção que, com uma pergunta simples, você matou já, você entendeu? E não despejou um monte de informação sem saber exatamente onde é aquele ponto. Então, uma objeção, né, com o passar do tempo, você vai até antecipando objeções, né? Então, isso eu até conversei com o Otávio e ele falou isso. E a maturidade é isso mesmo. E quando ela vem, ah, o seu concorrente está mais barato. Pô, legal. Mas me fala mais, eles entregam tal ponto, eles tipo, sabe? Então você já conhece também outros aspectos, você já conhece, já tem cenários repetidos, lógico, com as motivações diferenciadas, mas você consegue já mapear tudo isso. E não tem segredo, velho, não tem, é tipo, exatamente como você falou, não tem uma matriz de objeção. Acho que cada um tem que estudar o que lida diariamente, porque a objeção que às vezes que eu enfrento que eu não consigo superar, outra pessoa consegue, mas aquela que eu tenho facilidade, ela não consegue. Então, assim, pô, é muito trocar ideia mesmo, velho. Como é que você faz para superar isso? Como é que você faz para contornar? Quando acontece isso? Você entendeu? Então, uma que é constante para o mundo das ideias, e até na conversa com o Lucas, né, do Leadcast, ele falou, cara, quando a pessoa é ríspida, né, tipo, o SDR liga para muita gente, toma, né,
Não,
umas
toda hora.
grosserias sem querer. É. Coitado, né? A pessoa só tá fazendo o trabalho dela e a outra, né, tá puta com alguma coisa lá e escracha nessa pessoa. Ele falou, cara, tô entendendo que você tá puto ali, tipo assim, ou tá nervoso, mas assim, me fala assim, não quero te atrapalhar mais, mas assim, quero te ligar, porque eu sei que eu posso te ajudar nesse ponto. Qual que é o melhor horário para eu retornar essa ligação, ou qual o melhor dia para eu retornar? Então, olha só que interessante. Nesse mesmo ponto que seria uma objeção, ele já identificou como uma oportunidade. Cara, tô vendo que você tá estressado, né? Tipo, correria mesmo, mas assim, não quero te atrapalhar mais. Qual que é o melhor momento para eu te ligar pra gente conversar, né, com mais calma? Você entendeu? Pô, o cara tem uma objeção
Muda
ali de
todo.
que é a frequente e ele já consegue meio que virar o jogo, né? Então, assim, acho que é isso, velho. Tipo, entender quais são os cenários repetidos. Mapear, assim como na terapia, né? Entender quais são esses eventos que se repetem e trabalhar, velho, principalmente em soluções. Como é que eu posso solucionar esse ponto, né? Que isso está me incomodando. É isso.
Cara, aula e aula, sensacional, cara. E é dois pontos assim que eu tenho também para contribuir. Tu falou ali na questão do, ah, o cara tá querendo o preço. Eu tive uma aula com o Sandro Magaldi e ele fala nessa questão do preço, né? Se o cara tá focado em ti em preço, é que ele não viu valor nenhum na tua ferramenta. Então, tu não conseguiu chegar nos pontos de ele entender o valor da tua ferramenta. Então, é isso, fazer as perguntas certas, as perguntas necessárias, entender um pouco mais, conversar com a pessoa. Né, entender da objeção dela, né? Então, isso faz total diferença. E a questão da matriz, né? Eu acho também que a matriz pode deixar um pouco robotizado, né, todo o atendimento. Então, até o todo utilizar as técnicas, etc. Se tu ficar focado nessa matriz de objeção, tu qualquer coisa que acontecer de diferente, tudo pode mudar e tu te perder dentro dessa ligação, né? Então, faz total sentido. E tu falou bastante metodologia, né, de vendas e cara, hoje quais os frameworks que você utiliza aí? Tem alguma metodologia também? Como é teu dia a dia também, né, de trabalho?
Boa. Pô, só retomando esse ponto, até anotei aqui para a gente
Claro.
não perder o fio da meada.
Perfeito.
Mas assim, eu acho que é legal esse da questão dos impeditivos. A gente tinha um mapeamento, né, para metrificar em qual etapa você acredita ou quais são os principais motivos que não está seguindo. Velho, para mim, se você colocasse valor, você não identificou, tá ligado? Tipo, existem objeções, nenhum processo é 100%, nenhum vai passar ileso. Tipo assim, nenhum vai ser, sabe? Ah, pô, Gostou do produto? Gostei. Pô, confia na gente? Confio. Ah, é para agora? É para agora. Ah, quem que toma a decisão? Ah, pô, sou eu mesmo. Sabe? Cara, não existe isso. Não é... Isso daí é tirar pedido. Tirar pedido é... E tirar pedido, se a gente colocar na linguagem do futebol, é um pênalti. Ainda assim, velho, pênalti você tem que ter concentração para fazer, tá ligado? Senão você vai perder o pênalti.
Exato, é loteria, né?
Exatamente. Então, assim, quando você começa a identificar que as pessoas estão perdendo por valores, que, né, que tá atrelada essa questão do preço que você falou, velho, algo não está sendo descoberto aí. Porque, assim, por preço, velho, ninguém perde, brother. Ninguém perde na face da terra. Porque, assim, se a pessoa quer, pô, você não vai baixar sua margem de lucro, ela não pode subir um pouco o budget dela para a gente chegar no negócio? Eu não conheço ninguém que não vai fazer isso, tá ligado? Tipo, porque a intenção de fazer o negócio, ela já está pronta, né? Então, é muito importante. Falando de metodologia, cara, assim, né, eu aprendi o GPCT e foi nele que eu fui desenvolvido GPCT SIBA. Como o SDR utilizava mais ali a questão do Bunch também, mas assim, muito alinhado para entender o cenário, o objetivo, tudo certinho também, os motivos da ligação. Só que, Matheusão, eu tinha um problema, velho, que ainda eu tenho, tá? Eu preciso e eu gosto de sintetizar as coisas. Então, assim... o GPCT SIBA, porra, tipo, velho, eu coletava 1 milhão de coisas, 1 milhão de informações, eu falei, velho, e daí? Tá ligado? Eu me perdia nessa quantidade de informações que eu coletava. E aí foi onde eu fui, lógico, fazendo, estudando. E aí eu fiz uma minha própria, tá ligado? Eu até brinquei na live esses dias. Ela se chama DOI. Que é o seguinte, D de desafios, O de objetivo e I de impactos. E tem até uma brincadeira que é a DOIN, que daí essa DOIN se adiciona um M no final, porque as métricas são fundamentais, velho. Então você tem que saber metrificar através dessas perguntas, tá ligado? O impacto, ele tem que ter um impacto financeiro real. Então, tipo assim, cara, tô perdendo muito tempo com isso. Tá, mas... O que que você está perdendo muito tempo? O que que você está deixando de fazer? Pô, estou deixando de fazer, sei lá, o pagamento dos meus funcionários. Tá, e se você atrasa esse pagamento, tem alguma multa? Porra, CLT tem uma multa gigantesca. Você sabe de quanto é essa multa? Sei, de 1 milhão, por exemplo. Pô, então, assim, isso daqui está te impactando 1 milhão por mês? E quanto tempo faz que você já não faz isso? Assim, não resolve esse desafio? Porra, 12 meses. Então, 12 milhões. Esse é o valor, tá ligado? Então,
fatos
esse
e dados.
Fatos e dados, exato. Pô, não é tipo assim, tô perdendo muito tempo, mas cava, velho. Vai cavando. E aí, por que que o DOI, né, me facilitou a vida? Porque por causa disso, o objetivo, cara, é a pergunta talvez que, entre aspas, a mais boba que eu não fiz por muito tempo, que é a mais importante, é a sua estrela do sucesso ali, velho. Então, tipo, pô, o que que você quer com isso? Por que que você quer isso? Ah, eu quero, sei lá, otimizar o processo. Mas por que que você quer? Porque isso vai melhorar a minha vida, tá? Otimizar o processo. E fazer, aí você vai lá, coleta, coleta, coleta. Aí você, pô, mas você faz esse processo. Quais são os obstáculos, né, que você está enfrentando para não conseguir fazer esse objetivo acontecer agora? Porra, tem não sei o quê, não sei o quê. E aí, enfim. Depois faz um resumão ali pro cara, mostra que você tem principalmente escutativa e fechou. Vai para uma próxima passo.
Genial, cara. Já tem que patentear isso aí, meu. Dói agora. Vamos fazer o outro.
É que para mim, cara. Velho, é tipo assim, o SIBA, né, que é consequência, impacto, budget, autoridade, beleza. Só que eu corto o budget, autoridade na hora do fechamento de portas ali na frente, que como eu vendi um software, vendo software também ainda, eu faço fechamento de portas, né, nesse aspecto. Então, às vezes, assim, no diagnóstico já dá para você coletar algumas informações de negócio, né? Então, quais serão os próximos passos e afins. Mas, enfim, nesse aspecto do diagnóstico mesmo, as informações cruciais que eu preciso saber do GPCT ali, eu gosto sempre de ter isso, que é a estrela do sucesso, e depois a gente vai mapeando, né, a timeline.
Animal, cara, animal. Meu, muito bom mesmo. Acho que isso aí a galera vai curtir bastante aí para colocar na rotina, que é bom. Dica boa mesmo. Essa aí tem que deixar até
É,
salvo
essa foi a que
um
funcionou
minuto.
para mim, né? Mas a galera pode, enfim,
Claro,
vai.
pode adaptar também. Isso não existe a regra mágica, né? Todo mundo tem que adaptar o seu negócio. Acho que esse é o grande segredo. Eu aprendi muito com o Spin quando era pré-vendedor, mas, cara, o Spin era só o caminho, tinha outras coisas, colocava junto, daí tinha GPCT depois. Então, cara, vai misturando,
É.
vê o que der melhor para ti e
Sim.
toca a ficha, né?
O
Não dá para
GPCT
ficar preso.
é uma como é, bifurcação do Spin, né?
É.
Eles só quebram mais letrinhas só,
Mas
mas é a origem do Spin.
não, bom demais. E, cara, como é que é a tua rotina aí de trabalho?
Agora mudou 100%, né?
100%, né? Sem
Mas
sacanagem, né?
antes. Não, mas assim, tipo, antes era é muito dessa questão da preparação, até peguei com a Ana e isso eu tava aplicando, né? Com a Ana da Cortex, Ana Pamplona, muito fera, assim, de enterprise. Cara, tinha um período ali de preparação mesmo, de entender, de pensar nas perguntas e tudo mais. Tinha reunião e tinha um pós-reunião, então onde eu colocava minhas anotações, organizava elas todas certinhas. E eu tinha retomado, né, quando, assim, tava mais tranquila a minha rotina, né? Agora tá bem agitado justamente porque é muita gente para migrar, então, assim, tá um pouco diferente. Mas eu tava anotando meus diagnósticos no caderno, então eu fazia, tipo, pô, objetivo, vamos lá. Eu anotava aqui, anotava os desafios, fazia, sabe, falando com a pessoa e anotando. E depois, na hora de passar o CRM, eu fazia, tipo, passava limpo. Tá ligado? Então eu recapitulava as informações e além disso eu já pensava nas soluções que eu ia trazer para demo. Então, pô, isso daqui é importante para ela, então eu tenho que mostrar isso na demo. Ah, isso aqui também é importante para ela, então também tem que mostrar. E como eu já pensava nisso, nessa solução macro, funcionalidade também, né? Então, como eu ia gerar valor para ela resolvendo o problema dela com aquela funcionalidade e como é que eu amarrava isso, tipo assim, que isso ia deixar ela mais perto do objetivo, tá? Então era nisso que eu fazia, assim. E lógico, os follow-ups, fazer proposta, back-off assim, normal. Mas
Boa.
além da rotina profissional, você diz de pessoal também, ou é?
Não, mas pode falar pessoal também. Era profissional, mas pessoal
Boa.
também. Se tem alguma rotina aí para ficar mais tranquilo.
Ah, velho, é assim, eu, tipo, não só eu, né, mas muitas pessoas consideram pessoas vendedoras, assim, de, tipo, pessoas de alta performance. Então, alta performance é o quê? Atleta, né? Atleta, velho, tipo assim, eu acordo bem cedo, vou treinar, leio o livro, tipo assim, não tô falando que essa é a rotina de sucesso,
Dos
tá, gente?
campeões, né?
É, pelo amor de Deus, mas é a que funciona para mim, de novo. É, então, assim, eu tento me preparar pessoalmente antes para eu estar pronto para o meu dia a dia também, tá ligado? Então, mesmo agora nessa transição, eu sei que é o gatilho e é a âncora, melhor dizendo, que vai me sustentar, porque, porra, mudança gera muito desconforto, né? Então, é no treino onde eu extravaso energia e me também, desse mesmo aspecto, eu também me recomponho energeticamente para está pronto para lidar aí com essas nuances que vão ocorrer no meu dia. Então, acho que isso é da hora também.
Não, cara, boa. Eu também tô agora, acho que 2 ou 3 semanas acordando cedo, fazendo meu treino, voltando à rotina, e
Sim.
que é bom demais, cara. Para mim funciona também, mas vai de cada um também como funciona, né? Mas é sempre bom
Exato.
ter as suas
Os
entender, né?
rituais, né?
Ter os rituais e conhecer bem, né? E cara, tu utiliza alguma ferramenta no dia a dia, assim, de tanto no trabalho também para organização?
Ou, isso foi doido, Matheus, assim, porque eu não tinha tanto, assim, né? O HubSpot, eu sempre que era o CRM que a gente utilizava, era o principal. Agora, velho, com essa transição, com muita coisa nova, e com muita coisa nova, eu perdi o meu norte de priorização, assim, o que que eu faço primeiro, o que que eu faço depois. Então, assim, até, né, converso com o Paulinho, que me ajudou bastante nisso, que é um mestre dessa gestão de priorização e atividade ali. Ele falou, velho, começa a usar o Keep, né, o Google Keep. E aí, porra, isso para mim foi muito top. E, assim, ao contrário do que eu pensava ou fazia, quando eu estou fazendo atividade back-office, eu tiro todas as notificações e todos os outros negócios. Tipo assim, WhatsApp eu fecho, Slack eu fecho, e-mail eu fecho. Velho, eu estou fazendo propósito, fazendo proposta. Eu estou me preparando para as calls, estou preparando para as calls. Estou fazendo follow-up, estou fazendo follow-up. Estou lendo e-mail, agora eu estou lendo e-mail. Você entendeu? Então, tipo assim, é engraçado, né? Em vez de utilizar mais ferramenta, eu utilizo menos na hora que eu estou fazendo as atividades. Mas me ajudou demais, velho, assim, porque, pô, você dá uma bisbilhotada ali no WhatsApp, já era, velho. Daí você vai para outro lugar, daí você, até você voltar onde você tava, você já gastou uma energia bizarra e para voltar é terrível.
Não, essa questão, principalmente no lado do comercial, a gente está sempre com alguma ferramenta de comunicação aberta, ou é Slack, ou WhatsApp.
Exato.
E daí vem alguma coisa e muda tudo mesmo. Cara, eu conheci agora duas ferramentas esse ano que tá mudando a minha vida, assim, que é o Notion. Não sei se você já ouviu falar, que é, cara,
já.
Eu tô organizando geral, assim, tipo, todas as minhas questões, tanto no trabalho, tanto pessoal.
Notion,
e
né?
os Notion, né? E o Figma também. Figma é, cara, daí ele é geralzão, assim, tem de tudo. Cara, todas as minhas apresentações do treinamento, do curso, da empresa, tudo eu consigo colocar lá também, deixar tudo organizado. E isso tá me ajudando, assim, bastante, que eu tinha um grande problema de organização, né, cara? É uma luta interna, mas tô conseguindo, tô devagar e sempre, mas tá me ajudando bastante. É uma dica, depois eu deixo na descrição ali o link do download, que é bacana demais.
Da hora.
E, cara, já que o nome do podcast é um dia que eu não vendi, qual é o dia que tu não vendeu, cara? Eu sei que tu já falou lá no teu... tu já foi o entrevistado do teu podcast, né, mas... Fala aí para nós.
Ah, velho, são vários, né? Tipo assim, são vários dias. Mas vamos assim. Esses dias até tava pensando, velho, sobre isso, assim, né? Sobre os períodos ou não vendas, assim. Mas, cara, acho que agora, assim, teve uma das conversas, não lembro com quem das pessoas convidadas, eu tava falando do período, acho que foi com a Renata. Foi o período de não venda mais treta, assim, velho, que foi da pandemia. Cara, esse período foi treta mesmo, assim. Por quê? Naquela época, porra, pandemia estourando, tipo, a gente não tinha, sabe, previsão nenhuma de nada. E, assim, velho, você, tipo, como é que eu vou vender sendo que ninguém tá comprando e nada, assim, e, tipo... Foi o período mais cabuloso que eu vivi, assim, de vendas mesmo, porque foi um período que você não tinha nem, assim, tem períodos difíceis, que você sabe que tá difícil vender, que você sabe, essas questões estão mais tretas, assim, mas, velho, é um período que tá 100%, lógico, existe
incerto,
oportunidade.
Né?
Era, assim, naquele momento, assim, o que, que começou a rolar? As empresas de tecnologia começaram a bombar, né? Porque daí o remoto começou a estourar, tal. Produto tecnológico começou a estourar. Mas, assim, isso levou um tempinho até começar, né, a escalar mesmo para, tipo, pô, agora quem é de tech vai voar. No começo estava todo mundo, mano, barra geral e pronto, acabou. Entendeu? Até a gente esperar 1, 2 meses aqui, a gente vai ver o que vai rolar. Pô, então assim, né, de novo, você é um atacante de futebol, mas você não pode fazer gol, tá ligado? Tipo, você fala, mano, e como é que você mantém motivado para isso? E aí, velho, foi tipo assim, era questão de muita empatia, você com a pessoa do outro lado, com você mesmo, a compaixão com você. Você tem que entender, velho, não sou eu, você entendeu? Não é que eu sou ruim, mano, é o momento. E você entrar em call, você sabendo que, tipo assim, você entrar em call e manter o profissionalismo e a ética profissional de ser, velho, eu tô aqui para te ouvir, entender o que você quer, curiosidade e tudo mais, e vamos lá, manter o padrão de excelência de atendimento, sabe? É difícil, velho. Foi o momento não. mais de não venda, assim, mais treta.
Treta. Não, mas foi, acho que não só para ti, né? E essa questão da incerteza também foi muito complicado, né? Então, acho que agora, tomara que estejamos chegando no final disso, mas daí a gente chega no final de uma pandemia, começa uma guerra, então, cara, tá tudo começa para nós aqui da Remessa, então, moeda já é ano de eleição, moeda já nossa. Vai ser uma
aí
volatilidade,
uma guerra.
Daí estoura uma guerra, tá nossa, tudo certo.
Tá perfeito. Já,
tá perfeito, mas, cara, e falando um pouquinho sobre a Enablement, hoje a GUP possui um profissional dedicado lá na... acredito, acho que sim, que eu conheço a Ninha acho que está por lá, mas acho que sim. Ela está com um time de SDRs, mas não sei se o time de executivos possui.
Sim, tem várias pessoas aqui, a Ana, né, Carol também, pô, ela é fantástica, é uma pessoa que sabe, que está, né, mapeando essas questões também. O Johnny, que era da Kenobi, também está agora como enablement da GUMP, né, então está ajudando a gente em alguns processos de construção do processo de transição da base e também alguns outros, né, processos de vendas diretas mesmo. Então, tá nesse aspecto, assim, velho, e tem sido bem legal, né? Então, agora como estão mesclando as coisas, né? Uma, né, tipo, GUP e Kenobi, então pega o melhor, assim, as cabeças pensantes dos dois para construir os processos. Então, tá sendo... Eu, assim, sou grato de poder, né, viver tudo isso e ter os resultados de entrega aí dessa galera top.
Ah, boa. Essa parte de processos é muito... Principalmente nessa... Claro, é difícil nesse momento, mas ter essa questão de estar próximo dos processos, né? É legal demais aqui. A gente vai... Não agora aqui na Remessa, mas a gente vai sofrer em algum momento que a Remessa foi adquirida, né, pela iBanks. Então, em algum momento pode surgir isso. Não, a curto prazo ainda não. Mas já conversei com o pessoal lá da Banks também, muito legal, a menina lá da Banks, que é 6 Enablement também. Bacana também ver que lá o processo é completamente diferente na questão de clientes, né? Os clientes estão 85%, cliente não, desculpa, os funcionários estão 85% fora quase da iBanks, muita gente no México, Índia, China e afins. Então é um desafio depois, né? Se você pensar quando acontecer tudo isso, e arremessa a ideia da internacionalização da marca, então tem que pensar, né, nessa estrutura também.
Tá facinho, né?
Muitos processos podem mudar, né, ainda, né? Ou esse ano, ou ano que vem, mas não tem nada ainda programado. Mas tem que estar sempre preparado, né? Então, aquilo, exato. Treinando, tem que estar treinando para quando chegar o jogo, tá perto. Cara, a gente tá chegando perto do fim, né? Esse bate-papo tá bom demais. Mas sempre tem essa pergunta, né? Que é processos, pessoas ou tecnologia. O que dessa tríade aí combina mais com o Guilherme?
Porra, processos, pessoas ou tecnologia? Cara, eu não sou um cara, assim, tecnológico. É engraçado isso, né? Eu, tipo, fui um dos últimos caras do meu grupo de amigos mais antigo, assim, aderir o WhatsApp. Então, eu não sou o early, né, adopter aí. Eu acho que eu sou mais de pessoas, velho. Eu gosto muito dessa parada de, tipo, puxar a galera quando precisa puxar, de cobrar quando precisa cobrar, né? De, tipo, assim, às vezes também liderar pelo exemplo, né? Então, assim, pô, quando tá difícil você puxar pelo exemplo, tipo, sabe, o cara que não para, o cara que continua escavando ali, enfim. Processos são fundamentais, né? Eles dão, né, o guia e também direcionamento para nós. E eles, assim, eu acho que a gente já nasce de um processo, então tá muito intrínseco na gente, mas construir relacionamento e tudo mais, eu acho que é às vezes mais difícil, né? Então, pessoas.
Boa. Do exemplo, a Rasta é boa, que acho que foi no livro do Rony, da Reserva, do Rebeldes com Asa, ele fala muito, né? Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Essa é a grande sacada, né? E, cara, para finalizar aí, que dica tu dá aí para quem está começando como profissional de vendas ou quem já está em vendas? Qual é a dica aí que tu tem?
Uma dica, velho. Tipo, eu acho que assim. Paciência, sabe? Tipo, acho que essa é a dica para mim mesmo também. É assim, momento de transição e tipo, você quer resolver tudo para ontem, quer tudo para agora, fala assim, pra, porra, já tem um histórico, já vai ser mais fácil. Não, velho, mudança é treta, tá ligado? Então, tipo assim, e ter paciência. Eu acho que um ponto que nossos pais não viveram, né? Tipo, viveram isso, a galera mais antiga, pô, pessoa para começar a ser cogitada a entrar no roadmap ali, ou num, sabe, num aspecto de promoção, era minimamente 5 a 7 anos. E aí hoje, tipo assim, você vê a minha carreira, sabe, já tô nível sênior em 3 anos e meio, 4 anos. Mas assim, será mesmo que eu tenho toda a cancha de uma pessoa sabe, de todo esse tempo? Então, assim, não querer às vezes assumir coisas muito rápido, tipo, velho, maturar as coisas mesmo, sabe? Tipo, aprofundar mesmo, tipo, então, para isso leva tempo. E para você ter o negócio que você quer, é paciência, velho. Tem que ter paciência em muitas coisas mesmo. Então, acho que essa é a dica.
Bom demais, paciência e consistência, esse é o segredo, então, é isso
Boa.
aí.
Consistência boa.
Boa. Cara, Gui, obrigado demais pelo papo, né? Então, retribuindo aí o convite, que quem não ouviu
Eu
ainda,
que
O Dia Que Eu Não
agradeço.
Vendi, é um dos melhores podcasts aí que tem de vendas, participei, falei um pouquinho da minha história por lá, mas tem diversas outras histórias, então é uma dica aí que fica também, não fica a dica, né? Ouvir o podcast O Dia Que Eu Não
É
Vendi.
verdade, pô. Olha
Pô,
só, eu não sou nada
aí.
jabazeiro, né, velho?
Mas deixa para mim que eu faço essa. E,
Boa.
cara, obrigado aí. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Vocês ali no Brasil também, no que precisar, estamos sempre
Tamo junto.
juntos.
Tamo junto, meu
Beleza?
brother. Eu que agradeço e se precisar, tamo aí também.
Beleza, pessoal. Então, esse foi o episódio do mês de abril, né? O quarto episódio do ano. Então, sempre um episódio por mês, agora nessa nova temporada do 6 Anime Brasil Podcast. Lembrando sempre de curtir o episódio, e agora tem a opção da estrelinha de classificar, né, o 6 Anime Brasil Podcast no Spotify e também nas outras plataformas, né, digitais. Está lá o nosso podcast. Aguardo vocês no episódio de maio e um grande abraço.